Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar o capítulo mais recente do nosso videocast Senac para Empresas. E hoje a promessa é que esse conteúdo aqui vai se tornar uma espécie de episódio de cabeceira para empresas que pretendem investir em estratégia com influenciadores digitais para promover os seus produtos e serviços e também fortalecer a marca. Se você é empreendedor, empresário, gestor de comunicação, de marca, de marketing, é estudante ou um curioso só dessa área, ou quem sabe um influenciador, para tudo que você está fazendo, porque esse vai ser aquele programa que talvez você nem soubesse que precisa tanto assistir ou ouvir, mas que vai fazer toda a diferença na performance do seu negócio. Roda aí a vinheta! Você está aí vendo todas as empresas, incluindo seus concorrentes, né? Trabalhando com influenciadores, não quer ficar para trás, mas não sabe por onde começar, certo? Não se preocupa não, porque a gente preparou um conteúdo para tirar suas dúvidas sobre esse mercado de forma leve e didática. Conceitos, tipos de parceria, portes de influenciadores, qual mais adequado para a realidade, estratégia, desafio, gestão, análise de indicadores e habilidades, mercado de trabalho, enfim, um panorama completo sobre como implementar mais esse canal de comunicação com os seus consumidores. Bom, eu sou a Carla Bigato, sou jornalista, eu apresento e aprendo muito aqui com o Senac para Empresas, eu sou uma mulher morena, estou usando os cabelos soltos, lisos, usando um vestido preto, sem mangas e um colar dourado. Então vamos agora à apresentação dos nossos convidados. Com MBA em Marketing pela London School of Marketing, graduação em Comunicação pela Federal Fluminense, há 17 anos ela desenvolve estratégias de marca, entretenimento, moda e lifestyle, focadas em ecossistemas de influência, campanhas, conteúdos e experiências. Já trabalhou com diferentes marcas, como Nike, Google, Spotify, Budweiser, L'Oréal e muitas outras. Entre as suas atividades do momento, essa profissional ocupou recentemente o cargo de Head de Marketing da Bex, marca premium de cerveja do portfólio da Ambev, e desenvolveu plataformas de esporte para marcas como Corona e Stella Artois. Especialidade dessa executiva sênior de marketing é desenvolver marcas culturalmente relevantes e com propostas de valor centradas em pessoas. Com vocês, seja muito bem-vinda, Lara Azevedo. Tudo bem, Lara?
Oi, Carla. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todo mundo. Eu sou uma mulher branca, com cabelos castanhos, está preso, estou com uma blusa branca e um batom vermelho.
Maravilhosa. Bom, e para compor essa mesa, também maravilhoso ele, pelo Mackenzie ele é doutor em storytelling, cinema e psicanálise, é mestre em internet como ferramenta de marketing político e pela ESPM ele se graduou em comunicação social lá em 2008. Há 15 anos é professor de ensino superior do Centro Universitário Senac, onde também é atualmente coordenador da graduação em administração de empresas e da pós-graduação em gestão estratégica de marketing. Desde 2007, é profissional de planejamento em comunicação, com atuação em agências de promoção e consultorias de marketing, tem experiência de planejamento para multinacionais de diversos setores. Além disso, olha, são currículos bem pesados, viu? É professor convidado da FIA Business School para disciplinas de marketing estratégico, marketing digital e gestão mercadológica. Henrico Trevisan, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Carla. Obrigado pelo convite. Eu quero fazer também minha autodescrição. Sou um homem branco, de cabelos castanhos, uso óculos, barba, estou de camiseta preta.
Bom, dá para perceber que esses dois aqui entendem muito do assunto, mas vamos começar pelo começo, Lara? Para quem nos acompanha não está familiarizado com o tema, nada como chegar trazendo conceitos, né? O que é marketing de influência?
É uma pergunta bem ampla, né? Que, enfim, a gente vê que ao longo dos anos vem mudando muito. Mas basicamente, né, no conceito, marketing de influência é a junção e a colaboração de uma marca, serviço, produto com uma pessoa, um canal que tenha uma rede de influência. Então, basicamente, o marketing de influência, ele se dá porque as pessoas, né, nas redes sociais, enfim, tem diversas pessoas que têm um embasamento muito profundo em seus nichos. Então, as marcas se conectam com essas pessoas para que tenha uma interação um pouco mais humanizada. É claro que não é tão simples assim, né? O marketing de influência, ele é cheio de estratégia, cheio de cadência, cheio de recortes. E ao longo do tempo, a gente vê uma mudança bem importante, porque se lá atrás a gente se conectava à influência através de celebridades, hoje em dia esse trabalho ficou muito mais difícil, né? Porque a gente tem que entender que visibilidade não é influência, uhum. Que quando a gente vai descer para o nível de influência, a gente precisa entender influente em quê? Precisa entender os recortes dentro da influência. Então, trabalhar com influência é trabalhar com intimidade. Esses conceitos todos, eles permearam ao longo dos últimos anos, porque também as gerações foram mudando, né? Então, se a gente teve e continua tendo uma crise, por exemplo, de confiança, se a gente não confia mais necessariamente, né, nos grandes veículos, nos grandes canais, a gente começa a recorrer às pessoas como fonte de confiança, essas pessoas também passam a influenciar o consumo e as marcas. Então, eu acho legal dizer, assim, quando a gente olha uma linha do tempo, o lugar da influência que a gente está hoje, né? Então, se lá atrás a gente vivia uma economia da mídia de massa. Então, para você ser influenciado, você colocava em grandes veículos e aquela mensagem, né, ia chegar e ia converter o seu objetivo. Depois a gente passou para uma economia da emoção, onde o entretenimento, o propósito era muito importante, aquela marca, ela acredita em quê, e aquilo também convertia, fazia com que as pessoas prestassem atenção no seu produto. Depois passou para a economia da atenção. E a economia da atenção é das redes sociais, né? Uma briga por audiência, 1 milhão de pessoas falando o tempo todo, mídia, aquela coisa toda. E também hoje a gente vive o próximo passo, que é a economia da intimidade. Então, falar de influência é falar de intimidade, é se conectar a pessoas que consigam levar o seu produto ou serviço a um nível de relacionamento mais próximo, a ter diálogo, né? E assim nascem as marcas sociais, social brands, que a gente chama. É claro que não é tão simples assim, mas em termos gerais, influência é justamente essa conexão que a gente faz com as pessoas certas na hora certa.
Isso mostra que tem espaço para bastante gente, né? A gente pode falar de porte de influenciadores. Tem nano, micro, macro, e todos têm o seu lugar ali de influência, né, Henrico?
Sim, Carla. Eu acho que o que a Lara traz em relação aqui à questão da linha do tempo, entender as mudanças de mídia, isso ajuda muito a gente compreender qual é o contexto e qual é o cenário que a gente está vivendo hoje. Né? Eu acho que a fala dela de trazer da economia da atenção direto para a economia da intimidade, da proximidade com o consumidor, está muito conectado exatamente com o fato de como a gente consome conteúdo hoje em dia. Né? Exatamente aí, trazendo um pouco do que ela, reforçando um pouco do que a Lara trouxe. Né? Antes a gente tinha uma lógica de um consumidor mais passivo nessa relação de mídia. Né? A pessoa está acostumada a saber que o programa de televisão favorito dela passa naquele horário e ela não tem nada para fazer sobre isso, porque se ela quisesse assistir em um outro horário, não era possível. Né? Então, essa mudança na relação com a mídia faz com que a gente tenha efetivamente uma capacidade maior de conexão com públicos e com personalidades distintas, sempre numa lógica mais personalizada. E nessa lógica de personalização que a gente encontra exatamente essa grade de influenciadores. E essa grade de influenciadores pode ser realmente separada nessas quantificações. Os nano-influenciadores de 1.000 a 10.000 seguidores, a gente tem a nomenclatura e mais ou menos a métrica relacionada a esse universo. Os micro-influenciadores de 10.000 a 100.000 seguidores. Os macro-influenciadores de 100.000 a 1.000.000 de seguidores e os mega-influenciadores ou celebridades com números bastante expressivos, com um número maior de 1 milhão de seguidores. Só que é importante também a gente lembrar que essa classificação ela não é meramente quantitativa, porque, obviamente, quando a gente trabalha uma questão de um objetivo empresarial, a gente tem que sempre entender, efetivamente, em comunicação e marketing, qual é o objetivo daquela comunicação e o que ela espera retornar. Então, quando a gente olha para as diferenças quantitativas dos influenciadores, a gente está olhando primeiro para um critério um pouco restrito, um pouco duro. É mais importante a gente talvez olhar pelo ponto de vista da capacidade que esses influenciadores têm de gerar essa efetiva conexão. Então a gente tem uma percepção, principalmente quando a gente fala de mensuração dos resultados, quando a gente começa a perceber que quanto maior a audiência de um influenciador, as taxas proporcionais, claro, né? Então a gente está falando de proporção, as taxas proporcionais de engajamento tendem a ser menores do que aqueles que têm um público quantitativamente menor, mas muito mais engajado. Né? Isso mostra exatamente para a gente, para quem trabalha com essa área, uma balança bem interessante de ser trabalhada. Né? Um mix de micro-influenciadores e nano-influenciadores na composição com a exposição de um mega-influenciador. Só para reforçar e trazer de volta para o começo da nossa primeira fala, o mega influenciador, a celebridade, ela está mesmo num universo já próximo da economia da atenção e da intimidade no contexto digital, está muito mais próximo de uma celebridade ou de uma mídia de massa conforme a gente tinha nas ferramentas mais antigas. Ah, é uma grande exposição que vai ter provavelmente uma dispersão desse esforço de mídia. Porém, um micro-influenciador ou um nano-influenciador somados, né, vários deles, acabam tendo um direcionamento e um alvo mais preciso.
Consegue entregar mais a coisa do gente da gente.
É, vai depender muito do objetivo de cada circunstância.
Uhum. Né? Ô Lara, vamos falar de tipos e formatos de parceria com influenciadores? Quais são as possibilidades existentes hoje a serem exploradas?
Ah, são diversas, né? Uhum. É, mas claro que a gente vem aqui trazer um pouco de conceito antes de a gente falar de formato. É, continuando também, né, essa nossa fala, porque, enfim, a gente vai trazer aqui uma cadência toda estratégica. Quase a gente está montando um plano aqui com vocês ao longo do programa.
Achamos ótimo.
É, de como se faz um pensamento estratégico de influência. Mas, enfim, hoje a discussão é muito sobre essa separação desses grandes nomes com os nomes, enfim, das celebridades com os outros nomes do micro, uhum, né, enfim, dos nanos influencers. Então, existe essas duas categorias, uma que chama estratégia de influência e uma estratégia de evidência. Por quê? Porque existia e existe ainda muita confusão do que é mídia, do como é que a gente contrata alguém, mas tem uma discussão de, ah, eu estou contratando, mas você não deixa a pessoa criar. Você vai lá e contrata como mídia, mas é mídia? Mas essa visibilidade influencia? É influência ou é visibilidade? Uhum. Então, caiu um pouco nessa discussão da gente separar, entender, porque as métricas, o dinheiro, o objetivo, tudo é diferente. Então, hoje a gente tem uma estratégia de influência, onde a gente tem que pensar o número de influenciadores é muito maior, o valor dessas pessoas possivelmente é menor do que a gente trabalhar com celebridade. A gente está falando de nichos, né? Então, não tem, uhum, um nicho só. Você vai trabalhar, por exemplo, dentro do território de música. Eu vou aqui trazer exemplos, né, de Bex, uhum, que foi esse último trabalho, porque eu acho que pode ajudar a tangenciar. Mas Bex tinha um território de trabalho de influência que é noite, é a música eletrônica. Então, para eu criar uma estratégia de influência dentro disso, eu precisei entender quais são os tipos de música eletrônica, quais são os tipos de noite em São Paulo, quais são os tipos de noite no Brasil, como é que eu seleciono, quais são esses tipos de DJs, são rolezeiros, são que tipo de curadoria eu vou fazer para que esse plano de influência aconteça de forma always on, contínua. É um plano de influência, você não vai lá e faz e tira. Isso não é influenciar, isso é visibilidade. Ao mesmo tempo, né, que às vezes você quer um tiro, você quer lançar alguma coisa, você quer ter uma campanha forte, aí você faz um plano de evidência, que é contratar, assim, quase como uma mídia, uma pessoa super grande que tem um poder de awareness, de número, né, de alcance. Então, essa pessoa vai te trazer outro tipo de resultado que, normalmente, dependendo do momento da marca e, obviamente, do orçamento, você vai combinar as duas e trabalhar evidências pontualmente ao longo do ano, uhum, e uma influência ao longo dessa jornada como um todo. Então, enfim, voltando à pergunta, uhum, dentro desses dois universos, os formatos são variados, né? Você pode contratar um influenciador para falar de um determinado assunto, né, um post pago. Você pode convidar um influenciador para cobrir um evento. Você pode convidar um influenciador para co-criar um produto contigo. A gente tem ótimas referências, né, como marcas como Adidas e Beyoncé criam produtos juntos e até muito menores aqui no Brasil. Você pode chamar um grande influenciador para ser um diretor criativo, como a Louis Vuitton fez, né, com o Pharrell. Então, chamou um nome muito pesado da cultura para levar para dentro da marca aquela carga e aquela influência que ele tinha e que ele tem no mundo da música, no mundo urbano. Então, o mais importante dessa história toda é que um formato, melhor que seja, ele precisa ser co-criado e pensado em conjunto. Porque daí vai fazer sentido para os dois lados, né? Vai ser uma troca interessante. E lembrando que influência é sobre influenciar e não sobre visibilidade. Então, você precisa entender muito bem quem que essa pessoa influencia para criar né, o melhor tipo de conteúdo, de formato.
Uhum. Falando, talvez, em resultado já, por que investir em marketing de influência, hein, Henrico? Quais os benefícios para hoje e para o futuro, claro, da empresa?
Eu acho que o que a Lara traz aqui, especificamente em relação a entender os níveis, né, de influência e os níveis de visibilidade, explicam para a gente um contexto sobre como as empresas devem enxergar o ambiente de mídia, né? Então, devem enxergar o ambiente de mídia como um espaço efetivamente a ser conquistado, é claro, né? Mas um espaço que é ser conquistado muito adequado ao comportamento dos usuários, ao comportamento das pessoas. Então, a gente começa a perceber que existe essa subdivisão da subdivisão, né? Como a Lara trouxe exatamente o exemplo da Bexar Música Eletrônica, né? Não é só música eletrônica. Que tipos de música eletrônica? Que tipos de programas, né? Que características noturnas podem estar eventualmente conectadas com esse universo. Então, acho que a justificativa para o investimento em marketing de influência, na verdade, ela se baseia pelo fato de que a gente tem um consumo de conteúdo muito fragmentado e que está cada vez mais orientado para as decisões e para as características individuais. E, obviamente, quando a gente fala individuais, aí são realmente de pessoas, mas de grupos de pessoas. Então, a gente está cada vez mais orientado para uma lógica de cultura e subgrupos, né? E alguns autores até começam a discutir uma lógica de tribos, efetivamente, né? Para entender esse contexto. Então, o motivo pelo qual a gente investe em marketing de influência é exatamente para poder conectar com um público cada vez mais segmentado. E eu acho que o outro ponto fundamental da gente trazer isso é o fato de que o marketing de influência, o uso de influenciadores, ele tende a realizar também um efeito psicológico no consumidor, que é de não parecer tão tradicional num modelo de publicidade como a gente conhecia anteriormente, né? Então, ela traz uma linguagem mais orgânica, mais autêntica, ou pelo menos aproxima, né, uma linguagem mais autêntica, que efetivamente resolve, vamos dizer assim, resolve em grandes termos, né, um problema de credibilidade com a narrativa da publicidade. O que a gente tem é que a gente vem percebendo, e já existem diversos estudos que mostram isso, né, que perto de 3/4 dos consumidores acreditam que existe, abre aspas, alguma mentira em uma narrativa publicitária. Né, e que mais
Desculpa,
de 80...
Quanto?
76%, 3/4, né, dos consumidores acreditam que publicidade em algum momento vai mentir. Né, e que 82% dos usuários de internet se interessam em qualquer tipo de tecnologia que bloqueie propaganda. Então, a gente está lidando com um público que cada vez menos quer ouvir a mensagem tradicional. Então, quando a mensagem tradicional perde seu senso de impacto, perde seu senso de credibilidade, o que começa a ter mais credibilidade? Como a Lara trouxe no começo do programa, as pessoas. Uhum. Né? Então, as pessoas começam a ser essa fonte. É claro que o consumidor também identifica que mega influenciadores, grandes celebridades, têm essa via de monetização, exatamente usam isso como trabalho, e, portanto, também caem nesse universo de certa descrença. Porém, esses influenciadores de menor porte ou de mais proximidade com o universo nuclear de valores do usuário acabam tendo um nível de credibilidade mais alto, o que resolve, entre muitas aspas, resolve esse problema que a gente tem em relação à expectativa do usuário em relação à narrativa da marca. Né? A gente passou, quem sabe, um século, né, aprendendo com a ideia de que a propaganda repete narrativas, repete argumentos, benefícios, atributos de produto e vai buscar sempre uma consequência disso, seja um voto, seja uma compra, seja uma assinatura. Né? E as pessoas tomam conhecimento disso, começam a identificar essa relação e começam a perceber esse senso de credibilidade erudindo. Então, naturalmente, o universo que se percebe como nova oportunidade, embora não seja nova, né, mas como uma oportunidade, é usar exatamente os influenciadores que criam esse espaço de conexão e de credibilidade maior do que as mídias tradicionais.
Uhum. Mas a gente está olhando o influenciador como uma espécie de peça que conversa com o usuário. Se a gente olhar o contrário, como é que o influenciador pode ajudar a estratégia digital da empresa? Você pode citar alguns exemplos, Lara, de contribuições que essa pessoa pode dar para a estratégia digital?
É muito importante que a estratégia de influência esteja muito ancorada à estratégia de negócio, né? Do objetivo de business. Então, a forma mais fácil de a gente fazer isso é olhar para a nossa pirâmide de conversão. Então, essa pirâmide tem o topo da pirâmide ali, né, que normalmente as marcas buscam visibilidade. Depois a gente tem a fase de consideração, a fase de conversão ou trial e, por último, a fase de fidelização. Para cada um desses, a gente tem a devolutiva dos influenciadores de forma muito clara. Então, se a gente está falando em conversão de visibilidade lá em cima, topo da pirâmide, a gente está falando de aumentar market share, a gente está falando de aumentar menções, uhum. A gente está falando de aumentar número de seguidores nas redes, tudo que a visibilidade pode fornecer para uma marca. Bem, na segunda parte da pirâmide, que é a consideração, a gente começa a mudar a qualificação das coisas, né? Então, a gente começa a mudar a qualificação dos reviews, de como as pessoas buscam a marca na internet, do que as pessoas falam daquela marca na internet. Então, essa também é um resultado, né, dessa influência para a marca. Se a gente tem um próximo nível, que é a conversão, aí a gente consegue olhar para números de compra no site, né, números o ticket médio. Então, dependendo do que a gente passa como objetivo para o influenciador, ele também consegue voltar isso para a marca de forma bem eficaz. E, por último, a gente tem a fidelização, né? Uhum. Que aí também é taxa de retenção, enfim, essas taxas de retorno e de como as pessoas começam a se relacionar, né? Esse brand love, né? Ter essa relação um pouco mais próxima com as marcas. Tem um adendo importante que eu acho legal a gente começar a comentar, até porque, enfim, né, a internet está sendo habitada cada vez mais pela geração Z e são eles que têm um grande poder de compra. E quando a gente olha nessa ótica de objetivos, a gente entende muito uma mudança para a geração, para a próxima geração. Então, se antes a gente tinha, né, essa topo da pirâmide, conversão, etc., agora a gente tem um objetivo, um momento quase linear de inspiração. Então, o Gen Z fica o tempo todo buscando inspiração em trends. É Hailey Bieber lançando coisa, é Post Malone lançando outra, é Madonna, é Beyoncé. Tudo isso gera desejo de compra de produto. Depois que ela foi, esse Gen Z, né, enfim, foi impactado por uma trend, por um negócio, né, por uma, enfim, uma estética nova, o que, que vai fazer? Qual que é a segunda fase da pirâmide? Exploração. É busca, mas não é uma busca no Google mais, né? É uma busca por coerência coletiva. Então, se eu vi um batom um produto da Hailey Bieber, que eu adorei, mas eu busquei e quase ninguém falou sobre aquilo, tem uma coisa errada. Não deve ser tão bom assim. Então, a marca também começa a trabalhar na influência no sentido de ter campo capilar e pessoas, né, o capital social produzindo conteúdo, porque é aquilo que dá essa credibilidade. E aí o terceiro ponto, né, que é o terceiro, que é o momento...
E tudo isso muito rápido, né?
Muito rápido.
É muito rápido.
É tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então, e é o terceiro ponto, que é a comunidade. Além de tudo, sentir parte de uma comunidade faz com que essas pessoas tenham mais consideração pelo seu produto. Então, oferecer proximidade, pessoas, quem está junto, que fala, que tipo de texto, que tipo de podcast. E por último, né, como é que a gente cria essa fidelização mais para a Gen Z. A fidelização é diferente já um pouco. Uhum. Diferente do brand love. O que é amar uma marca, né? A gente falava muito isso. Vai, uhum. Amor pela marca. O que é amor pela marca? A gente, enfim, né? Essas relações estão muito mais superficiais. Imagina com a marca que a gente consome, que a gente pode mudar amanhã. Então, o amor, ele passa a ser basicamente as manifestações, as menções. Eu te oferecer um produto que eu gostei, ou eu expor a sua marca de forma orgânica. Quantas vezes a gente não ouviu? Isso não é post pago, hein? Isso não é publi, uhum. Gente. Uhum. Mas, então, isso uhum. Já é considerado amor. Então, a gente também começa a entender o papel do influenciador em uma cadeia de conversão um pouco diferente. Mas, enfim, isso aí é assunto para outro podcast.
Nossa Senhora, como é? Porque isso é dinheiro, né? As pessoas, hoje em dia, enxergam isso como grana. Uhum. Porque tem valor e tem valor mesmo, comercial. Agora, Henrico, nicho versus alcance. Porque a gente está falando disso, né? Da identificação ali com a pessoa versus uma grande projeção. O que você... Claro. Isso tem que também balancear ou medir para ver o que é mais interessante para a marca?
Sem dúvida, sem dúvida. Carla, eu acho que, quando a gente chega nessa temática, eu acho que a gente acaba chegando mais ou menos num universo que o professor não tem muito como evitar falar das coisas que acontecem em sala de aula. E eu digo para os meus alunos o tempo todo, inclusive eles até brincam com isso, né, de que qualquer pergunta de marketing tem mais ou menos a mesma resposta sempre. Depende, né? Então, depende, só que o ponto é, depende do quê, né? Então, a gente entender assim, tá, então nicho versus alcance, né? Então, eu quero fazer uma comunicação de alta segmentação ou quero fazer uma comunicação mais abrangente? Isso, obviamente, vai depender do momento do produto, do momento da marca, vai depender do objetivo, do contexto. Então, tem muitas variáveis em relação a isso. Porém, eu acho que o ponto que a Lara traz aqui sobre a questão da geração Z, que mostra efetivamente uma natividade digital, né, nasceu na internet e usa os buscadores para poder, de certa forma, certificar, né, o uso de um determinado produto ou até a conduta social, né, de olhar e falar assim, olha, se outras pessoas estão se comportando dessa forma, eu quero também me comportar da mesma forma. Acaba tendo uma relação ali, de novo, no campo psicológico do comportamento de consumo, que é essa relação entre identidade, né, então de você ver um conteúdo daquilo que você se identifica, então a gente está falando puramente do usuário aqui, fazendo uma busca, fazendo algum tipo de procura por algum conteúdo e olha para aquele conteúdo e se vê ali espelhado, né? Então, o espelhamento aqui, não vou entrar em nenhuma questão conceitual psicanalítica, porque é a mais complicada, além do meu domínio, mas olha para aquele conteúdo e vê ali literalmente um espelho. Ah, é alguém como eu. Né? E, ao mesmo tempo, esse primeiro contato de identificação ele pode também ser projetado mais adiante com não só quem eu sou, mas quem eu gostaria de ser. Então, essa lógica de projeção também tem que ser pensada pelo ponto de vista de, tá, esse é o meu usuário hoje, né? Esse é o meu conteúdo hoje, a minha marca, o que ela representa hoje. Porém, se eu tentar aguçar algo que o consumidor está aspirando a mudar, aspirando a ter, também vai ter uma via interessante de comunicação dentro do universo de influência. É que quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar dependendo de qual ponto de vista. O ponto de vista da marca, o ponto de vista da empresa, é sempre entender que a gente está lidando, na verdade, com uma mudança no ambiente de mídia. Só que o ambiente de mídia muda, por quê? Porque o comportamento do consumidor muda. Então a gente inverte essa ótica para começar a olhar pelo como que o consumidor pensa. Tá, esse consumidor que está, obviamente, usando, né, a gente pode falar especificamente de ferramentas como o TikTok, né, em que a gente percebe um esforço não só comportamental do usuário, como também da própria marca do TikTok, de tentar entrar num lugar de não ser uma rede social simples e pura, ser também um buscador. Uhum. O TikTok está caminhando exatamente para ser um competidor do Google, porque as pessoas têm o comportamento de, na hora de estarem numa dúvida em relação a alguma coisa, procurarem antes de uma rede social. Então, a importância do que a Lara trouxe sobre uma questão de gestão de um conteúdo que é perene da marca, exatamente para que o consumidor possa, no momento que ele está fazendo uma busca sobre algo que é do campo de espelhamento ou da identificação ou da projeção do que eu quero ser no futuro, eu encontre naquela marca e naquele conteúdo exatamente essa relação mais próxima de aproximação que é do campo psíquico. Não é além disso, é realmente daquilo que quem sou eu, como eu vejo os outros próximos de mim e quem eu quero ser daqui para frente. Pode parecer pueril, mas é realmente assim que as coisas acabam acontecendo.
Nosso papo aqui é super interessante e vai longe, viu? Mas antes da gente seguir nessa conversa, deixa eu só dar um recado rápido aqui para dizer que a nossa troca de conhecimento não para por aqui no nosso videocast, porque além do videocast, você também pode acessar o blog do Senac São Paulo para ficar por dentro das principais tendências sobre profissões. É isso mesmo, viu? Toda semana o nosso time de profissionais publica conteúdos novos relacionados à educação, carreira, mercado de trabalho para te ajudar a dar o próximo passo na escolha da sua formação profissional, te abastecer de informações que vão dar um gás aí na sua jornada, na jornada que você vem trilhando. São os influenciadores do Senac. Então é só acessar sp.senac.br/blog. Vou até repetir, sp.senac.br/blog. E confira todo o conteúdo gratuito que está lá te esperando. E falando em gratuito, a Lara já prometeu aqui a gente fazer um desenvolvimento, um planejamento estratégico. E a gente vai começar agora, né, Lara? Passo a passo. Seleção, briefing, aprovações, da necessidade até o post, quais as etapas do processo de uma ação com influenciadores? Ensina a gente, por favor.
Bem, eu vou começar antes da seleção, porque tá. Eu acho que a coisa mais importante hoje que a gente tem é ter uma clareza estratégica de quem é a marca, para a gente conseguir decodificar de quem que a gente está falando, do território que a gente está falando, né? Então, normalmente a gente parte desse ecossistema de marca. O que, que é a marca, né? Se é Bex, se é Bud, se é Nike, qual o território dessa marca? Então, se é uma cerveja amarga que quer dialogar com jovens a partir de uma cena urbana, esse é meu ponto de partida. Segundo ponto é fazer uma investigação. Então, eu começo a entender que cenário é esse. É uma festa eletrônica? São 200 festas eletrônicas? Elas se subdividem? É o mesmo DJ que toca em todas elas, como eu havia comentado agora há pouco? Isso é muito importante porque a gente começa a entender os nichos dentro do que parece ser a mesma coisa. Existem muitas marcas que pensam e colocam o território tipo moda. Aí você já pensou achar um influenciador de moda? Moda o quê?
Moda o quê?
Moda exatamente, pra quem?
É. Moda é um mundo, uhum, né?
O influenciador mundo. E o território música? Eu adoro o território música.
Música
pra quem? Uhum. Música o quê? Então, se dentro, por exemplo, da música eletrônica já existem, sei lá, 10 subdivisões, mas você pode, né, tentar separar em 3, 4, pelo menos, para que aquilo fique um pouco mais capilar e você consiga, de fato, alcançar alguém que influencie alguma coisa, imagina quando os territórios são muito grandes, né? Então, o primeiro trabalho realmente é entender o território da sua marca, fazer um aprofundamento em cima disso, tentar encontrar os nichos. Encontrou os nichos? Putz, existe uma marca aqui de moda, esse território de moda sustentável. A galera é muito... Essas são as pautas. Essa é a conversa emergente dentro desse território. Outra pauta de moda é uma pauta mais underground, ou sei lá, né, uma moda voltada para os esportes, e aí você vai subdividindo para você entender quais são as conversas emergentes dentro disso. E aí você entende o que, que a sua marca quer falar, porque não significa que as conversas estão tendo e você vai falar sobre tudo. Então você, né, a partir disso, você escolhe, começa a fazer a seleção e a curadoria de quem são os influenciadores, né, dentro da pirâmide que já foi dita aqui, das celebridades, né, do marketing de evidência, de marketing de influência, quem são as pessoas que vão te ajudar e por que, que elas vão te ajudar. Tem pessoas que vão ajudar na visibilidade, tem pessoas que vão ajudar no endosso. Então, você está falando uma marca que quer lançar uma plataforma de sustentabilidade. É muito fácil chegar no nível de greenwashing, que é basicamente, em português...
Limpeza verde.
Isso, mas é uma coisa limpeza... de fachada, né?
Uma
isso,
fachada, é. Exatamente.
Basicamente, limpar a imagem da empresa. A gente falou, inclusive, sobre isso por aqui, em um dos episódios do Senac, sobre o Senac para empresas.
Que volta exatamente para a crise de credibilidade que a narrativa publicitária quase como um todo tem.
Exatamente.
Né? Exatamente dessa coisa das pessoas olharem para o universo publicitário e verem que, uma parte disso aí... Eu uso isso até em aula. O pessoal entende marketing como sinônimo de mentira. Não confia nisso porque é tudo marketing. Marketing não é sinônimo de mentira. Marketing é uma atividade empresarial, né? E embora tenha esse universo conectado com essa percepção de falta de credibilidade.
Mas é importante essa curadoria, essa seleção, por isso. Porque tem algumas pessoas que vão te ajudar com endosso, outros vão te ajudar com visibilidade, outros vão te ajudar com estilo. Tem um tipo de influenciador que vai te ajudar a pegar aquela roupa e saber vesti-la. Diferente de outra que vai falar do seu processo de produção. Então, enfim, essa curadoria, seleção é super importante. Depois disso, você começa dentro da sua estratégia, você começa a entender o que, que eles vão falar. Esse é o briefing, né? Você briefa, escreve muito bem a... Malu Borges, né, que é uma super influenciadora do TikTok, qual o papel dela? Papel de visibilidade. Então, marketing de evidência. Tá bom, já sei que o papel dela é esse. O que, que eu quero? Que ela fale que está rolando tal evento, porque eu quero que as pessoas assistam no YouTube. Então, eu começo a ter métrica e KPI. Né? Então, assim, eu consigo fazer todas as partes, né, desse meu processo, que é entender a curadoria, né, a seleção desses nomes, o briefing, e aí você passa isso, né, para a agência ou para o próprio criador produzir esse material junto com a marca. Então, é um processo de cocriação. Você fala a sua intenção. Eu preciso ter esse resultado. Influenciador, vamos fazer juntos? Claro. Vamos fazer um vídeo? Ele vai falar, não, o vídeo não funciona para minha galera. Meu negócio aqui é tal coisa. Então, vamos fazer tal coisa. Então, eu acho que esse é o processo ideal da gente ter, né, enfim, feedbacks e materiais cada vez mais redondos, que as pessoas, de fato, confiem e que influencie, não seja só, de novo, né, um papel de visibilidade no processo.
O que mais, hein, Henrico, dá para levar em consideração para escolher, avaliar um influenciador?
Olha, acho que o que a Lara traz sobre a questão de encaixe cultural, né, efetivamente entre o que a marca quer narrar e o que o público enxerga e o que o público busca, eu acho que aí a gente consegue mais ou menos pintar um cenário, né? Daquilo que é a atmosfera da marca e daquilo que é a atmosfera do usuário. O que a gente tem que tentar fazer em marketing de influência é achar a congruência entre esses dois universos, né? A congruência entre aquilo que é interessante para a marca e o que é interessante para o usuário está exatamente ali onde está o marketing de conteúdo, onde está efetivamente essa construção de conteúdos que façam esse senso de influência. Mas óbvio, pelo ponto de vista de critério mais objetivo, a gente pode olhar, claro, alinhamento dos valores, como nós acabamos de falar, mas a quantidade de relevância do conteúdo, o engajamento daquele público especificamente, né? A autenticidade daquela comunicação. De novo, para voltar sobre essa questão de que é crucial não só entender o tamanho da audiência, mas a qualidade efetivamente do conteúdo e o quanto se espera extrair disto. Por isso que a fala da Lara é tão importante da gente entender. Depende de qual momento que a marca está na jornada do consumidor, se ela está lá no topo querendo visibilidade ou se ela está lá no final querendo lealdade do consumidor. Depende do encaixe entre o que a marca tem como projeção e percepção do público. Então, o público percebe aquela marca como antiquada, quadrada e tradicional. Tá, então não vai dar para essa marca aqui tentar se colocar num universo totalmente orientado para uma lógica mais contemporânea, de vanguarda. Então, esse encaixe, sem dúvida, é necessário, né? Entendendo as suas etapas, entendendo o volume da audiência e entendendo efetivamente essa questão de encaixe. Se a atmosfera da marca e o conteúdo do usuário estão em congruência. Porque isso, sem dúvida, é o que faz o trabalho de desenvolvimento de conteúdo ter esse senso de autenticidade e credibilidade. Porque senão ele cai de novo naquele problema que a gente tinha mencionado antes, que era a coisa do usuário olhar e falar, tá, eu sei que isso aí é só propaganda. Uhum. Né? E aí descarta isso com certa facilidade. Então, eu vejo que quando a gente existe efetivamente a conexão entre a identidade do público, por isso que a gente fala sobre essa questão tanto da construção do seu sua identidade de grupo, de tribo, né? E isso está conectado com o universo da marca, faz todo sentido. Pode citar dois exemplos. Tanto a GoPro, a marca que faz as câmeras fotográficas e filmadoras de alta performance para poder fazer esporte radical e outras atividades como essas. E também a Patagônia, que é uma marca de roupas de atividades externas, atividades outdoor.
Eu já associei, né? A cerveja, olha só.
Então, aí são comportamentos de consumo totalmente diferentes. Uhum. Né? Mas essas duas marcas usam muito conteúdos gerados pelos próprios usuários. Uhum. Então, o que isso faz, na verdade? Isso vai aproximando aquilo que a marca diz ser daquilo que o consumidor também identifica como valores nucleares do seu grupo de pertencimento. Ah, meu grupo de pertencimento diz que é interessante eu ir para o Carnaval de Salvador ou eu ir para um museu e avaliar a nova exposição do artista mais relevante da arte contemporânea. Independente de qual for o seu grupo, como que a sua marca encaixa dentro desse universo? Tem que soar autêntico.
Uhum. Agora, Lara, quem é que faz isso dentro da empresa? Qual é a área? O Henrico usou aí marketing como sinônimo para algo negativo, mas é a área de os alunos costumam usar marketing como
nessa,
algo que é fake, que não é verdadeiro. Mas é a área de marketing que cuida de tudo isso, né?
É, tem esse consciente coletivo, né, da nomenclatura marketing, uhum, que veio lá dos anos 90, que, enfim, precisa aí de um trabalho de marketing, talvez.
Precisa de um trabalho de marketing,
melhorar sua
com
própria
certeza,
imagem. Mas quem cuida disso realmente é a área de marketing. E aí, enfim, é muito diferente de empresa para empresa. Então, ou fica junto com content, né, com a área de conteúdo, ou tem uma área própria debaixo do marketing, debaixo do head de marketing como influência, ou fica numa área transversal junto com criatividade, que é o caso da Ambev, ou fica junto com a mídia. Então, depende muito. A grande verdade, o que mudou, é que antes a área de influência era um segundo passo da estratégia de comunicação. Então, você mandava para a agência criava um conceito, e aquele conceito ia para a área de mídia e a área de influência. Hoje em dia, a área de influência tem um papel tão relevante, importante, que ele precisa estar junto com a criação da campanha, a criação do conceito, porque isso faz parte também do que vai ser construído, né? Dessa cocriação. E, enfim, a área de influência pode mudar marcas, né? Como a gente viu agora, a grande referência do Cop Stanley, que do nada, não sei, acho que absolutamente todos aqui conhecem alguém que do nada está com o Cop Stanley na mão. E isso foi um belíssimo case de marketing de influência bem feito. E que partiu justamente do CEO, assim, né? Partiu de uma lógica de negócio. como sendo um resultado, enfim, um objetivo de negócio, criando essa estratégia de influência.
Uhum. Mas não em todo caso, né? Por exemplo, papel do líder que é responsável pelas ações dos influenciadores, hein, Rico? Nem sempre é o CEO que vai desenvolver, vai, né? Conseguir emplacar uma dessa. Qual é o papel do líder ali dentro da organização?
Então, é tão interessante, né? O trabalho de marketing de influência, o trabalho de geração de conteúdo, ele é um trabalho multidisciplinar. Por natureza, ele é um trabalho multidisciplinar. Então, o que acaba acontecendo é que você tem papéis diferentes a serem executados dentro de uma estratégia toda como essa, né? Então, desde você fazer, como a gente estava falando antes, sobre o encaixe cultural da narrativa da marca com a narrativa dos influenciadores, né? Você tem toda uma questão de avaliação das campanhas, entender quais são as métricas a serem lidas, né? Quais são os objetivos da marca para que eles efetivamente consigam chegar nesse público. Mas o papel do líder, efetivamente, ali na seleção, ele está com um papel de organização geral dos diferentes papéis dentro da equipe que vai desenvolver isso. Então, desde quem está fazendo a escuta social, que é um termo que se usa em inglês, social listening, exatamente para poder entender quais são as menções que o público fala sobre esse determinado conteúdo. Quais são as percepções do público, tanto quantitativas quanto qualitativas. Então, você tem uma equipe toda organizada para fazer a escuta. Uma outra equipe é pensar, a partir da escuta, como que a gente vai desenvolver, quais são os pontos cruciais das nossas narrativas de marca. Normalmente se trabalham as temáticas de territórios de conteúdo, né? Então, quais são os assuntos que a marca vai trabalhar com essa congruência a partir daquilo que já foi escutado, né? Se há uma crise de reputação que precisa ser cuidada ou se há uma oportunidade a ser desenvolvida a partir dali. Mas, basicamente, o papel do líder dentro da empresa, e aí eu concordo 100% com a Lara, que depende muito da estrutura organizacional, aí vai ter equipes de marketing que são reduzidas, que acabam fazendo diversas funções, ou equipes de marketing mais robustas, que conseguem fazer essa segmentação mais clara. Mas se a gente pensar entre o pipeline inteiro, a estrutura toda do projeto, basicamente ela começa com a escuta do consumidor, ela começa com a compreensão de qual é a marca nesse contexto, onde que se criam exatamente esses temas de aproximação com o público e como se faz a escolha, seleção e briefing dos influenciadores para atender exatamente essa demanda uma vez desenhada. E mais adiante, quando o trabalho já estiver, entre aspas, na rua, fazer o trabalho de monitoramento e gestão eventual de crise.
Pois é, assim, as possibilidades são, não vou dizer infinitas, mas são muitas,
são,
né?
São inúmeras.
São inúmeras. Uma mesma marca pode investir em personalidades muito diferentes, né? Para conseguir entrar em nichos diferentes. Agora, as boas práticas, elas são as mesmas? Você podia trazer algum tipo de dica, de repente, para quem está acompanhando e quer implementar? Como gerenciar um bom relacionamento com os influenciadores?
O primeiro ponto é o que o Henrico trouxe várias vezes aqui, sobre o fit cultural, né? A gente precisa entender essa coerência entre o universo da marca, o que a marca quer falar, com o que o influenciador tem a oferecer, o DNA. É uma colaboração, né? A junção. O trabalho de influência é um trabalho de dois lados que se encontram para fazer um caminho só que vai ser bom para os dois lados, inclusive. Então, esse fit cultural é o primeiro check que a gente precisa dar em todo o trabalho. Abertura e transparência. Então, é uma questão muito da gente ter diálogo. Por muito tempo, a gente, de novo, tratou o influenciador como mídia. Então, a gente demandava, né? Uhum. E isso traz esse terceiro ponto, que é uma escutativa. Então, se a gente for muito claro no objetivo, olha, eu preciso que o seu post, enfim, o seu conteúdo, leve mais pessoas para o meu evento. Ou eu preciso que mais visitas no meu site. Ou eu preciso que, enfim, XYZ. Essa clareza dá uma liberdade e um norte criativo melhor para o influenciador.
Uhum. Dá uma especificidade, né? Dá exatamente essa lógica de você olhar e falar assim,
qual
eu quero...
Qual é o seu objetivo com isso tudo?
E não é só... Porque a grande maioria das vezes, quando a gente encontra um cliente, o cliente acaba... Quando eu falo cliente, são as empresas, né? Uhum. Obviamente. Acabam tendo objetivos que são, às vezes, muito abrangentes, muito vagos. Você fala, eu preciso de mais vendas. Isso é um objetivo, claro, vindo do departamento de vendas. Né? Mas quando a gente fala de marketing, a gente precisa entender exatamente do que nós estamos falando. Claro que o resultado final sempre serão vendas e conversões, porque isso tá intrínseco com o universo empresarial. Mas a coisa de falar assim, eu vou fazer um evento e eu quero mais público neste evento específico. Quero mais visitas neste... Essa é a SKU específica do meu portfólio. Eu quero dar mais visibilidade para esta aparência da minha marca. Então, ter a especificidade do objetivo ajuda muito no desenvolvimento do trabalho.
É, até mais ser mais cirúrgico. Eu quero melhorar a percepção de qualidade.
É porque tudo Perfeito. É ajuste fino, tudo isso, na verdade.
Isso muda.
É o que a gente está dizendo.
Isso muda o norte criativo do próprio, né, do próprio influenciador. Faz com que, enfim, né, aquele conteúdo seja melhor direcionado. E a escutativa, né, que é uma coisa que a gente vem conversando sobre... É muito recorrente também, o briefing foi, o objetivo foi, recebemos o material, e a marca diz, não é isso que eu gostaria, mas o influenciador diz, mas é isso que funciona, mas isso não tem a ver com a minha marca, mas é isso que funciona, mas aí, no fim das contas, não é uma escutativa de fato, né? Acaba saindo, enfim, a marca que paga por aquele conteúdo, acaba produzindo, né? O influenciador acaba produzindo algo que não é a veia, né? O fato de, não é como ele realmente enfim, costumaria produzir aquele tipo de coisa. Então, essa escuta também deixaria como top 3 aí de boas práticas para que o conteúdo seja influenciável, né? Que a gente realmente tenha um retorno daquilo que a gente está desejando.
E acho que talvez só para complementar e fechar, acho que um ponto interessante que a gente volta até para o começo da fala da Lara, no começo do programa, que é a questão de a gente estar imersos num universo de economia da atenção. Né? Estamos todos buscando os olhos e os ouvidos dos nossos usuários, né? E o que eu digo quase constantemente, talvez o maior competidor dentro desse universo da atenção seja o próprio dedo do usuário, né? Porque com qual facilidade a gente troca de conteúdo? Né? É tão simples, é tão fácil e o consumo de conteúdo é tão volumoso que é preciso que você tenha um conteúdo que se destaque não somente pelo gancho criativo que é colocado nos primeiros 2 segundos do anúncio ou do conteúdo, mas efetivamente por uma conexão real entre marca e influenciador.
Agora, essa prática de não ser mais a demanda, não demando, né? Demandar a pessoa para produzir determinado conteúdo, é a criatividade do influenciador. Isso gera um certo risco reputacional para a marca, não? É um pouco arriscada essa estratégia, Henrique. O que você pode falar sobre isso?
Podemos falar, na verdade, assim, quando a gente fala sobre o universo do campo assim, reputacional, a gente tem inúmeros exemplos, né? E eu gosto sempre de trabalhar com exemplos de fracassos em vez de dizer exemplos de sucesso. Né? Porque os exemplos de sucesso eles são fáceis de serem mencionados. Né? Eu brinco que professor de marketing adora dar exemplo da Nike e da Apple porque é pescar com dinamite. Né? É muito fácil. Né? Claro, eu quero ver fazer de um trabalho de um açougue da esquina. Né? Eu quero ver fazer da padaria, eu quero ver fazer... Claro, né? Marketing local é muito diferente de um marketing global. Porém, quando a gente trata a questão do fracasso numa situação como essa, de uma crise reputacional, é exatamente aí que a gente aprende, claro, as duras penas, mas aprende mais. Né? Claro, a gente tem que tomar muito cuidado com linguagem, precisa tomar muito cuidado com o monitoramento efetivamente contínuo dos influenciadores, para ter certeza que um influenciador que mesmo após o período de contrato com aquela marca não foi mais adiante ou anteriormente disse algo que era invertido ou entrou na contramão daquilo que a marca estava buscando trazer. Então inclui tanto a implementação das diretrizes muito claras de como a marca deve trabalhar exatamente com esse colaborador, com esse influenciador, né? De firmar parcerias com empresas que tenham, né, uma resposta rápida para eventualmente lidar com crises e lembrar que a gente tem exemplos super complexos, né? A gente pode mencionar aqui, né? Tivemos alguns no Brasil mais recentemente, a gente teve problema da Balduco mais recentemente com o Emicida, a gente teve, né, o caso do Burger King, que teve mais recentemente, e eu vou trazer um caso que até é relativamente mais antigo, a gente está passando tão rápido pelo tempo, né? Mas 2017 parece ontem, mas ao mesmo tempo já faz um tempão, né? Mas em 2017 a Kendall Jenner foi trazida para fazer uma campanha de Pepsi, que no meio de um contexto de ebulição social nos Estados Unidos, por causa dos movimentos do Black Lives Matter, né, logo em seguida da morte do George Floyd, a Pepsi fez uma campanha com uma influenciadora entregando uma lata de Pepsi para um policial e aí tudo fica feliz. logo em seguida, isso caiu num espaço de disputa de narrativas ideológicas que, obviamente, a marca precisou se adaptar e rapidamente responder, né? Então, claro, acho que todo empresário hoje tem esse receio de, ao contratar um influenciador, ao fazer um trabalho de marketing de influência, porque você está, entre aspas, terceirizando o seu processo de comunicação, uhum. Você fica com esse receio da falta de controle. Só que também é importante lembrar que, sim, claro, nós vivemos em momentos de muita agucidade, assim, muita percepção sobre dizer o certo e o errado, apontar dedos, é muito claro, é uma tendência do universo digital e é na natureza do universo digital porque todos têm voz. Mas também é importante lembrar que, para acalmar um pouco também o empresariado, a ideia de que, olha, o ciclo de mídia de uma exposição negativa está cada vez mais curto, né? Antes a gente tinha uma crise reputacional que poderia durar meses. Hoje a gente tem crises reputacionais que se acabam em 24, 48 horas, porque vai ter a nova notícia que chega logo em seguida, e sendo feito um bom trabalho de reputação, sendo feito um bom trabalho de gerenciamento de crise, a gente consegue eliminar essas situações com mais cuidado. Mas sempre, o cuidado, a atenção com o encaixe entre a narrativa da marca e a narrativa do influenciador, se isso faz sentido com o usuário, e para tentar fugir de assuntos que são mais espinhosos na sociedade atual.
Uhum. Isso é bom ou ruim, essa velocidade? Não, deixa para lá. Vamos discutir isso depois,
tem lados,
Lara.
Lados positivos e lados negativos. Sempre.
Lara, vamos falar sobre a escolha, então, desses influenciadores, desses criadores. Como é que isso pode ser determinante para a estratégia da organização? Porque é, né? Diante do que o Henrique disse.
Eu até fazer uma pergunta aqui para o Henrique. Eu acho que esse case de 2020. Não sei, da
Black Lives Matter?
É.
Talvez seja.
Mas, enfim, mas é fortíssimo.
É verdade.
Super importante.
Tem toda razão, porque foi depois da eleição do Trump.
Historicamente, né?
Tem toda razão.
Essa seleção, né, que, enfim, ela é muito importante porque ela pode fazer justamente que seu negócio, né, aconteça, ou pode fazer que seu negócio realmente entre nesses grandes problemas, né, de reputação e tal. Não vou dar mais exemplos de fracasso, vou aqui complementar com exemplos de sucesso, mas acho que com os copos de Stanley, enfim, não só os copos, né, enfim, a marca Stanley é um grande exemplo de sucesso, uhum. Recente, né, que era uma marca, enfim, pautada em um público mais velho, em um público que ia acampar, enfim, tinha todo um DNA muito específico de uma marca de nicho, e com um trabalho muito bem feito de influência e de objetivo de negócio, objetivo de expansão para um público mais Gen Z, um público feminino, um trabalho de portfólio, um trabalho de cor no produto, e uma escolha muito assertiva dos influencers, como isso fez com que o negócio realmente... nem sei, quadruplicasse muito mais do que isso, né? Acho que aumentou 10 vezes o tamanho do negócio, e foi um grande sucesso graças a um trabalho de influência. E para além disso, até do mesmo CEO, e que no caso eu acho que ele era Head de Marketing da Crocs, que também foi um grande case de sucesso de um trabalho de influência, onde começou toda uma análise, né? Enfim, a Crocs é uma história muito interessante, porque sempre foi uma marca nichada, uma marca de lovers e haters. Ou você ama ou você detesta. E eles conseguiram justamente fazer um monitoramento, um social listening, passar por todas as fases que a gente conversou, ter uma profundidade de marca, para identificar quem eram os lovers muito potenciais. E adivinha quem foi o primeiro deles? O Post Malone. Então, Post Malone, assim como Justin Bieber e outras grandes celebridades, eram pessoas que amavam e simplesmente usavam. Então, eles começaram a usar desse pequeno poder de influência,
pequeno.
Né?
Pequeno.
Para produzir
modesto,
e co-criar
assim.
Produtos icônicos. E foi assim que uma estratégia de influência muito bem sucedida fez com que o business também aumentasse de forma exponencial e hoje está aí como sendo um ícone do streetwear moderno. Então, são dois cases, né? Para a gente também ter fé aí no sucesso das boas estratégias.
Bem, e não dá para a gente trocar essas ideias aqui contemplando o lado das empresas, do contratante, sem ouvir um lado também muito importante nesse segmento, que é o das agências que atuam diretamente com os influenciadores. E elas são contratadas, né, para auxiliar as empresas nessa estratégia de marketing de influência. Por isso, a gente foi até a Black Influence, a principal agência da América Latina, especializada na influência e comunicação antirracista, para entender com o CEO e fundador, o Ricardo Silvestre, sobre o papel de uma agência de influenciadores digitais nesse tipo de prestação de serviços. Como funciona o processo de conexão entre influenciadores e marcas? A agência participa com o cliente ou empresa do processo criativo das ações? Ricardo falou sobre isso e outras cositas mais. Bora assistir, depois a gente conversa sobre isso.
Olá, eu sou Ricardo Silvestre, CEO e fundador da Black Influence, que é uma agência especializada em conteúdo e influência com um grande diferencial, que é a representatividade e a diversidade. O papel da agência de influência é extremamente estratégico porque ele une grandes influenciadores, pessoas que têm um papel importantíssimo dentro das suas comunidades, a marcas que queiram amplificar os seus produtos, os seus serviços de forma estratégica. A Black tem uma veia muito forte e criativa, onde nós conseguimos atuar diretamente com os clientes na tomada de decisão, na criação do planejamento estratégico, desde o zero até a execução de uma campanha, com grandes diferenciais que passam, obviamente, pela nossa qualificação, com um time multidisciplinar, que tem várias atuações importantes também, e com as vivências de cada um que agregam muito ao nosso trabalho. Eu sempre trago isso como um dos nossos grandes diferenciais, né? Nós individualmente conseguimos agregar muito àquela estratégia criativa do cliente. Para uma pessoa preta, principalmente, que queria fazer parte do casting, é muito importante que ela já tenha uma maturidade ali na rede social, que ela crie conteúdo com frequência, que ela já fale sobre determinados assuntos ali com uma certa qualidade, que ela já tenha uma maturidade. E principalmente para a gente é importante que ela já tenha conexão com algumas marcas, que ela já tenha feito publicidade, porque isso é realmente importante e a gente consegue desenvolvê-lo melhor a partir disso. É muito importante para uma empresa investir no marketing de influência, porque ele é uma estratégia muito importante que tem crescido cada vez mais globalmente e grandes marcas estão destinando cada vez mais investimento para essa área, né, do marketing, justamente porque ele traz resultados. Então é muito importante que as marcas também adquiram essa maturidade, entendam a importância do marketing de influência, principalmente quando a gente pensa em diversidade e em representatividade. Quanto mais a gente tem desses recortes diversos dentro dos nossos squads de influência, dentro dos influenciadores que a gente contrata para nossa marca, com mais pessoas a gente consegue falar e é cada vez mais estratégico, porque a gente se aproxima ainda mais de maior parte dos consumidores brasileiros. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e sobre a nossa história também, nos siga nas redes sociais, o arroba é Black Influence, e o nosso site é blackinfluence.com.br.
Bom, gente, essa lógica da diversidade, né, da representatividade dos grupos, as empresas precisam estar atentas, né, Henrico?
Sem dúvida nenhuma. O que a gente vai cada vez mais percebendo, eu acho que um pouco daquilo que a gente estava conversando antes, né, a ideia de que não só as marcas precisam comunicar e deixar claro quais são seus valores nucleares, suas crenças, suas convicções, não só por uma questão de clareza ou por uma questão, né, eventualmente de uma circunstância relacionada aos seus valores, dos seus acionistas, mas também pelo ponto de vista de que os consumidores estão buscando prioritariamente, depois da chegada da internet, que a gente já está falando de 20 anos para cá, né, um senso de compartilhamento desses valores com as marcas, né? Então, a pessoa compra manteiga da marca que acredita na mesma coisa que ela acredita. Né? Se a marca de manteiga do papel higiênico ou, inclusive, qualquer outra na categoria não for adequada com aquelas visões, as pessoas têm uma tendência agora, mais recentemente, a fazerem consumos mais associados com o seu universo de percepção, tanto social, ideológica, política, econômica, como um todo. Então, quando a gente fala da questão da diversidade, a gente fala da questão da representatividade de diversos públicos, isso não é somente uma boa medida, um bom remédio para as empresas. Isso é um bom remédio para a sociedade. Uhum. Né? É claro que as empresas, e eu digo isso constantemente para os meus alunos, que publicidade é algo que se adapta ao contexto do tempo, né? Então, a gente olha para trás e vê anúncios de cigarro nos anos 50, vê anúncios que traduziam percepções de lugares de gênero na sociedade que estavam muito mais enrijecidas, e a gente vê exatamente a mesma marca em 2020 fazendo uma campanha toda mais organizada por uma ótica mais de diversidade, de pluralidade. O que houve? O que houve foi que houve uma mudança do espírito do tempo e a empresa se adaptou a isso. Mas isso não é somente uma questão positiva para a empresa, isso é positivo para a sociedade como um todo, né? Então, claro, a gente tem que pensar, e de novo, né? Parece repetitivo, mas isso é efetivamente o ponto mais central, nevrálgico do marketing de influência. O encaixe entre a sua percepção de marca, o que a sua marca representa e o que as personalidades do lado de fora da empresa que estão sendo contratadas por ela vão dizer, e para isso parecer autêntico, para não diluir a eficácia da mensagem. Porque a mensagem, uma vez que não parece autêntica ou não parece conectada com a realidade, né, acaba tendo sua eficácia diluída.
Ou trabalha contra. Agora, trabalha contra. Conectado com o nosso tempo, né?
Sem dúvida.
Deixa eu aproveitar aqui, então, você está falando sobre diluir resultados, né? Vamos falar de contras, a gente já falou de prós, né? Em se contratar influenciadores, criadores de conteúdo. E os contras, Lara? Existem contras em investir em estratégias com influenciadores? Imagino que sim, né? Tudo tem pró e contra?
Tudo tem pró e contra. Existe um risco de reputação. Né? Como já foi dito bastante aqui, eu acho que esse é o principal. E o alto custo que hoje, né, a gente precisa pensar muito bem, fazer uma seleção muito criteriosa para que esse retorno realmente volte, esse investimento realmente volte. Mas eu diria que esses são os dois grandes pontos de atenção, porque se você é um investimento de humanização da sua marca, né? Então, você está ali apostando em uma pessoa que tem os mesmos valores, aquela pessoa, de alguma forma, não vai, enfim, né, tem alguma crise, isso também é muito prejudicial ao seu investimento, a tudo, a sua escolha. Então, eu colocaria essas duas, dois principais contas.
Eu vejo que talvez um outro ponto de atenção, não necessariamente em relação a contratar influenciadores, mas também pensar pelo ponto de vista de uma estratégia mais abrangente de marketing digital, é entender que, de certa forma, o empresariado foi aprendido, foi ensinado, né, de que marketing digital dá resultado rápido e com pouco custo. Isso é uma realidade não muito próxima do fato hoje em dia. O que houve, efetivamente, foi que com a explosão das redes sociais, a gente está falando no final dos anos 2000, né, e a chegada de outras ferramentas, houve realmente uma mudança no jeito que as empresas pensavam. Falaram assim, tá, então quer dizer que se eu colocar no Facebook, colocar no Instagram, colocar no TikTok e tal, tudo vai funcionar? Não necessariamente, né? O universo hoje é bastante competitivo. O ponto é não entender como uma relação de causa e efeito de basta eu fazer para eu ter um resultado. Basta, na verdade, ser entendido que qualquer esforço de marketing precisa de tempo para que sejam avaliadas as respostas tanto do público quanto da própria empresa de poder fazer suas avaliações, de poder olhar para os seus esforços históricos e entender o que funciona e o que não funciona. O trabalho de marketing digital como um todo, e aí eu falo de uma estratégia mais de presença digital como um todo, é entender que o ponto central de trabalhar marketing digital é poder coletar resultado, é poder coletar dados, poder investir em análise da resposta que o público teve. Então a gente tem uma tendência de acreditar que eventualmente um fracasso de uma campanha, ele é entendido somente como fracasso, mas ele pode ser entendido como tá, deu errado, que bom que deu errado aqui, porque agora eu sei exatamente o que não fazer. Né? Então esse campo do ensino, esse campo da aprendizagem com o universo digital, exatamente pela natureza da mensuração dele ser altamente metrificado, permite às empresas um nível de autocorreção das suas estratégias, de adaptação das suas estratégias que ficam cada vez mais ágeis. Então uma empresa cometia um equívoco em relação à segmentação do público ou argumentação de mensagem num período pré-digital, demorava às vezes um ano para poder identificar que o equívoco tinha sido feito. Hoje a gente consegue fazer isso em tempo real. Né? Então é importante lembrar que, sem dúvida, o ponto de atenção são crises de reputação, são esses pontos principais a gente olhar o uso do influenciador. Mas um lado positivo tem o lado de que, às vezes, o que é entendido como fracasso, na verdade, é uma lição.
E esse ponto é tão importante, voltando no início também do nosso papo, que criou-se duas segmentações do marketing de influência e o marketing de evidência. Porque era muito injusto, né, tentar medir todos os influenciadores com as mesmas métricas das grandes celebridades, claro, que até dão retorno mais imediato, né? Já tem, enfim, é um papel completamente diferente desse outro papel dos influenciadores, que é longo prazo, que tem um ROI diferente, né? Como é que você metrifica? Como é que você justifica o investimento?
É o que eu ia perguntar para vocês, gente. Como é que você mensura, né, o resultado de um influenciador? Quais ferramentas existem para fazer isso?
Quais métricas, né, existem para isso? Basicamente, existem dois tipos de métricas relacionadas ao universo de influenciadores. Você tem as métricas que são oriundas direto do ambiente digital em que eles estão inseridos. Então, a gente está falando de, basicamente, as ferramentas tanto de audiência, impressões, né, volume, né, então, que a gente está relacionado. Então, os likes, os comentários, os compartilhamentos e as impressões e o número de visualizações, esses dão uma noção mais clara para a gente de qual é o universo de impacto. Mas, ao mesmo tempo, também uma recomendação é lembrar que essas métricas às vezes são entendidas como métricas de vaidade. Fala assim, olha, teve um monte de visualização. Uhum. Tá, mas isso quer dizer o quê na prática? Né? Se exatamente como a Lara trouxe perfeitamente. Qual é a diferença entre marketing de influência e marketing de evidência? Se eu quero gerar uma evidência, as métricas são outras. Se eu quero gerar influência, as métricas são diferentes. Então, a gente precisa entender que, claro, né, se a gente está focado especificamente num universo em que o objetivo da empresa é conversão, por exemplo, visitas a um site, compras de um produto, assinatura de uma newsletter, você vai ter métricas que são muito mais objetivas. Comprou ou não comprou? Clicou ou não clicou? Visitou ou não visitou? Né? Mas enquanto a gente está falando de uma coisa que está mais relacionada com eu quero gerar uma conexão cultural do meu consumidor com a minha marca num universo, como por exemplo foi mencionado aqui de Beck's Música Eletrônica, Stella Artois com gastronomia. Então a gente tem diversos universos que podem ser mensurados, não pelo ponto de vista de quantos cliques teve na campanha. Uhum. Não é bem por aí. Né? Então como é que a gente mede cultura? Cultura é algo que tem mensurações que são objetivas, uhum. mas elas também têm universos qualitativos. Então, inicialmente parece repetitivo, mas depende muito de qual é o objetivo. Então, se o objetivo for algo mais relacionado à conversão, as métricas tradicionais vão dar conta. Então, retorno sobre investimento, retorno sobre gasto publicitário, CTR, né, taxa de clique e o custo de aquisição, todas essas vão entrar no universo que fazem sentido para isso. Agora, se a gente está falando sobre uma conexão cultural, uma exposição de marca, tentando trazer alguma coisa que está mais no campo da psicologia social, de olhar e falar, eu quero mudar a percepção da minha marca, aí realmente as métricas quantitativas não vão dar conta. Vão precisar ser desenvolvidos trabalhos em cima de outras ferramentas. Aí, eventualmente, falando sobre as ferramentas, eu acho que existem exemplos interessantes de serem falados aqui. Né? O Hootsuite, por exemplo, é uma boa ferramenta para quem está começando no trabalho de mensuração do ambiente digital. Buzzsumo, o Google Analytics, todas elas vão ajudar nesse trabalho inicial. Agora, empresas que já estão mais maduras no seu investimento, que estão efetivamente fazendo um trabalho que precisam levantar não somente números brutos e duros, quantitativos, objetivos, a gente pode começar a mencionar trabalhos de outras empresas, como empresas da Take Blip, ou eventualmente que fez a aquisição da Stilling recentemente, que é uma empresa de automação de marketing que comprou uma empresa que fazia escuta social, para poder entender e falar, tá, o que é que as pessoas estão dizendo durante um episódio do Big Brother? E o que isso diz sobre quem nós somos como sociedade?
Pois é, Lara, parece algo tão simples, mas na verdade não, né? Muito complexo e cheio de detalhes ali para que um planejamento de marketing de influência seja bem executado, né?
É, eu gostaria até de complementar, porque em grandes empresas a gente ainda tem um acompanhamento de empresas de pesquisas globais como a Kantar, né? Uhum. Então a gente acompanhamento de métricas de atributo. Então, uma marca quer, né, aumentar seu valor de high quality, de alta qualidade, ou de uma marca jovem. Então, tudo isso também pode ser acompanhado. Claro que não são métricas quantitativas, né, imediatas, uhum. mas, enfim, mensalmente a gente também começa a ver esse resultado aparecendo, né? Porque, enfim, é um acompanhamento importante para a construção de equity. Então, a estratégia de influenciador ele também ajuda em diversas áreas, principalmente na construção da marca, do significado da marca.
Sem dúvida. E eu acho que isso que é a parte mais interessante, eventualmente, de trabalhar com diferentes posturas na presença digital de uma marca, porque a gente está imerso no universo dos dados. Então, os dados vão realmente trazer para os tomadores de decisão as informações necessárias para eles construírem aquela informação e transformar aquela informação em significado e conhecimento, para que aí sejam aprimoradas e melhor executadas as estratégias.
Escuta, mas tem que ter o olho muito treinado, né? Para conseguir identificar tudo isso e linkar as coisas. Sem Quais dúvida. São as habilidades técnicas e comportamentais indispensáveis para quem deseja atuar com marketing de influência nas empresas?
Olha, cara, o que acontece é que assim, esse trabalho é um trabalho quase... Ele é interessante porque ele é um misto, né? Uhum. Ele é um misto entre o campo da psicologia social e o campo da estatística. Uhum. Porque de um jeito ou de outro a gente está falando sobre comportamento, mas comportamento numa lógica quantificável, né? Então o que eu diria que são as principais habilidades a serem desenvolvidas e as competências a serem trabalhadas por um profissional que queira estar no universo da marketing de influência vai obviamente depender de qual é o papel, né? Primeiro como cliente, como marca, primeiro como executor, como influenciador, ou eventualmente como uma agência, uhum, como a gente viu o exemplo aqui, né? Então são, obviamente, dependendo dos papéis, são competências distintas. Mas, por exemplo, para alguém que está começando esse trabalho, está se interessando por isso, eu acho que o universo entre compreender narrativas sociais, narrativas culturais, entender comportamento humano é algo fundamental. Só que a gente não pode mais se apoiar somente nas percepções individuais ou nas percepções qualitativas. A gente tem que sustentar essas percepções com os dados e com os números que as plataformas de mensuração nos permitem avaliar hoje. Então, eu gosto de dizer de um jeito assim, talvez mais sintético, que o bom publicitário é um estatístico também, né? É aquele cara que consegue olhar para uma situação que não é só do campo cultural, não é só do campo psíquico, não é do campo comportamental, mas consegue também olhar para um dashboard de dados e uma planilha e olhar para isso e falar, tá, como é que eu extraio informação daqui para sustentar minha argumentação? Então a gente está trabalhando, na verdade, um mix de competências, tanto competências mais socioemocionais com competências mais técnicas, as hard skills conhecidas como assim.
Uhum. Deve ter muita gente assistindo e dizendo, pô, eu acho que eu tenho isso aí, acho que eu consigo. Vocês dois estão super inseridos no mercado agora também, né? Nessa área acadêmica. Eu queria saber, Lara, qual é o cenário de oportunidade de trabalho para quem quer entrar nessa? E projeções para o futuro também.
Eu diria que tem quatro grandes áreas que a gente pode, né? Enfim, que essas áreas estão se desenvolvendo e não tem hoje... É um oceano tão azul de oportunidade, porque é isso, né? A Gen Z chegando, novos veículos. Então, essas quatro áreas, basicamente, que se conectam, as marcas, são as marcas, né? Então, todo o ecossistema dentro das marcas, pessoas que cuidam do conteúdo, que criam, que gerenciam, que metrificam e tudo mais. Dentro das agências que atendem as marcas, que fazem esse intermédio, então a pessoa de estratégia, a pessoa de curadoria, a pessoa de mapeamento, né? A pessoa de pesquisa. A gente tem as pessoas dentro dos veículos, então dentro do TikTok, dentro do Instagram, as pessoas que cuidam disso, que já têm suas próprias in-houses, né? Suas agências dentro para ajudarem os clientes e as marcas a escolher as melhores pessoas. Então ali dentro também tem de engenheiro a curadora, né? Enfim, produtor de conteúdo, tem de tudo um pouco, e o ecossistema do próprio influenciador, porque quando o influenciador começa a crescer, ele precisa de uma equipe, ele precisa de alguém para gerenciar, ele precisa de alguém para produzir conteúdo, para alguém para tirar foto, para editar, ninguém faz nada...
Para responder a comunidade.
Para responder, ninguém faz nada sozinho, né?
Uhum.
Então, essas quatro áreas interligadas, elas crescem, a projeção é de aumento, né? Enfim, é um dos mercados que mais crescem, hoje não existe construção de marca, construção de significado, construção de valor, sem ter pessoas no centro. Então, você imagina o poder disso, né, frente aos investimentos que a gente tem pela frente.
Uhum. Inteligência artificial não vai tomar esse espaço, esse lugar. Bom, chegou a hora da nossa dica de leitura. Então, vou trazer aqui, temos presentinhos para os nossos convidados e, claro, né, mídias digitais, como vender produtos e serviços pela internet. Dá uma olhada aqui, da Fernanda Acácio. Para quem deseja divulgar, vender produtos e serviços pela internet, entender como funcionam as mídias digitais tornou-se fundamental. Mas dentro de um universo de opções, como escolher a mídia ideal para o seu negócio? Como despertar o interesse do seu público e estimular vendas? É o que diz aqui o livro da Fernanda Acácio. Então, é o nosso presente para os nossos convidados, já agradecendo pela presença de vocês aqui hoje. Lara, muito obrigada.
Obrigada, foi um prazer.
Henrico, esse para você
muito
também.
Muito obrigado.
Obrigada a vocês.
Um prazer.
Bom, e é claro que a Editora Senac não ia deixar você sem aquele presentão de sempre, não é? É só você entrar no editorasenacsp.com.br, editorasenacsp.com.br e ganhar o desconto de 55% na compra desse livro. Basta entrar ali no momento da compra e digitar o podcast Senac no, naquela aba do cupom ali. Então vai estar escrito aqui na descrição do nosso videocast. Deixo agradecer mais uma vez a editora Senac pelos presentes e pelo descontão. E agradecer aos nossos convidados, que passou assim, ó, voando o nosso programa de hoje.
Foi mesmo.
Henrico, muitíssimo obrigada. Você pode deixar os seus contatos, por favor, arroba, redes sociais aí.
Claro, obviamente, para poder parecer incoerente com a fala toda, eu uso muito pouco minhas redes sociais, mas
não é,
eu posso deixar meu arroba assim, arroba Henrico Trevisan, mas acho que talvez o melhor ponto de contato seja efetivamente os canais oficiais do Senac. Então é só entrar no site do Senac, nos cursos de graduação ou de pós-graduação, vão encontrar as minhas informações como coordenadores dos cursos. E aí basta só mandar um e-mail, a gente entra em contato e dá a resposta.
Henrico Trevisan, muitíssimo obrigado.
Muito
obrigado. E Lara Azevedo também. Lara, muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo aqui para a gente, para o Senac, para empresas.
Obrigada, foi um super prazer. É um assunto que tem muito, né? Tem muito pano para manga, então dá para a gente aí continuar essa conversa na rede.
Pode ser.
Se alguém quiser mandar mensagem, eu sou super millennium, ativa no Instagram, então arroba Lara Azevedo. Podem me seguir por lá e a gente troca, enfim, WhatsApp, TikTok e tudo mais.
Arroba Lara Azevedo. E aí duplica o A mesmo?
Duplica o A.
Então tá certo. Obrigada,
gente.
Valeu.
Obrigado. Um prazer.
Bom, eu queria aproveitar para dar mais um recado aqui, falando especificamente com você que é gestor de empresa, empreendedor, líder de equipe, profissional de RH, de treinamento. Você sabia que o Senac tem uma gerência de atendimento corporativo exclusiva para atender o público PJ? E também para trabalhar em soluções de educação e desenvolvimento organizadas para a sua organização. Tem sim. Cursos com a qualidade da marca Senac, ministrados por profissionais especialistas em formação profissional. É um baita investimento para alavancar a performance aí dos seus negócios. Se você quiser marcar uma conversa com o nosso time, é só acessar o corporativo.sp.senac.br. Repetindo o site aqui, corporativo.sp.senac.br, porque eu tenho certeza que essa parceria vai impulsionar e muito as skills aí dos seus funcionários. Ok? Bom, termina aqui o nosso episódio do Senac para Empresas. Eu agradeço demais a você que nos acompanhou nessa terceira temporada. Sempre que puder, que quiser, né? Claro, compartilhe os nossos episódios, os nossos cortes nas redes sociais, porque compartilhar conhecimento nunca é demais. Um beijo grande e até a próxima!